sentar, irmãos. Como nós anunciamos à igreja, nós vamos começar hoje, nessa manhã, uma pequena série sobre o Salmo 23. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia. Esta série será pregada nos cultos da manhã e à noite. Obviamente que nos cultos das 9 e das 11, a mensagem será a mesma, porque os públicos são diferentes. Então, se você quer acompanhar toda a série, venha pela manhã e venha também ao culto das 19 horas. E eu quero fazer um apelo à igreja. Convide pessoas que você está evangelizando. Este salmo, ele é muito conhecido de católicos, evangélicos, até quem não é cristão. É o salmo mais lido na história. E ele tem um teor evangelístico poderoso. Às vezes nós achamos, por ler muito um texto, que aquela palavra é exclusiva para pessoas que conhecem o Evangelho. Não. Esse texto tem um poder evangelizador extraordinário. Nós vamos ler o texto. Eu pedi o pessoal da técnica para colocar a versão da NVI. Não sei se vamos conseguir, mas está aqui. Nós vamos ler o salmo todo. É um salmo de 6 versículos, é pequeno. Mas deixa eu fazer uma explicação importante. Porque quando nós, principalmente os crentes mais antigos, conhecemos a Bíblia, há muitos anos atrás, alguns de nós decoramos o texto. Isso é muito bom. A Bíblia nos ensina e nos estimula a decorarmos textos bíblicos. Como é que no passado os judeus ensinavam a lei? Eles ensinavam pela chamada tradição oral. A tradição oral era o texto santo decorado, passado de pais para filhos. Então, a Bíblia nos estimula, por exemplo, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O texto está falando de memória, de decorar. Um fato importante, e graças a Deus por isso, é que nós decoramos os textos e eles ficam na nossa memória e às vezes nós temos dificuldade de ler uma outra versão. Aqui em nossa igreja, há alguns anos, nós utilizamos a versão bíblica da NVI, a nova versão internacional. Por quê? Porque nós julgamos, isso foi até declarado desse púlpito pelo saudoso Dr. Russell Shedd, a NVI fez uma versão, um trabalho linguístico apurado e que vai melhorando o entendimento do texto. Então, quando você lê a Bíblia, há 50 anos atrás, não quer dizer, você leu há 50 anos, não quer dizer que a Bíblia foi alterada, não é isso. Mas o trabalho de avaliação linguística, tanto do hebraico no Velho Testamento, quanto do grego no Novo Testamento, eles continuam. As descobertas arqueológicas, o trabalho de arqueologia nas questões da Bíblia, continuam. Por que eu estou mencionando isso? Porque um trabalho de arqueologia vai revelar e vai desvendar. Israel é cheio de sítios arqueológicos. O contexto da época. Então, quando um autor da Bíblia menciona alguma coisa, é fundamental para a interpretação do texto que você tenha uma noção do que aquilo quer dizer ou queria dizer àquela época. Nós não podemos ler a Bíblia eu estou falando com crentes mais maduros também, interpretar a Bíblia a partir daquilo que vemos hoje. Nós temos que ler a Bíblia e procurar entender o que que aquela palavra significa em relação ao contexto da época. E eu estou dizendo isso porque o Salmo 23 é um exemplo a começar no seu início. Nós, hoje pela manhã, abrindo a série, nós vamos ter 6 mensagens, são 6 versículos. O exemplo está no versículo 1. Vocês devem ter visto, a nossa área de comunicação postou uma imagem com a frase que é tradicional no nosso entendimento. Se eu pedir a você, diga o versículo 1 do Salmo 23, você vai recitar assim: o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa frase, ou esse verso, ou toda a Bíblia, ela tem um sentido. A Bíblia primeiro precisa ser transliterada do original. Ela sai da língua original, nesse caso o hebraico, é transliterada no latim e traduzida. Não é um trabalho fácil. Por isso que a arqueologia, junto com o estudo de linguística, leva muito tempo. E nós entendemos hoje que essa frase não é a melhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso induz a erro a nossa interpretação muitas vezes. Mas a Nova Versão Internacional, os melhores estudos contemporâneos trazem essa frase: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Parece sinônimo, mas não é. Há uma diferença aqui, e é disso que nós vamos tratar exatamente nessa manhã. Então, vamos tentar ler o Salmo como apresentado aqui. Eu sei que você que conhece a Bíblia há mais tempo vai fazer um esforço enorme para tirar o nada me faltará, mas você consegue. Vamos lá, vamos acompanhar aqui. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Eu sei que a bondade e a fidelidade todos os dias. Este salmo, até os dias de hoje, foi escrito, quando você olha para trás, há 3.000 anos. Como fazer uma interpretação correta se eu não entender o que acontecia naquela época? Como era a vida de um pastor de ovelhas? As metáforas ou as imagens utilizadas no Salmo têm que ser compreendidas à luz da época. 3.000 anos atrás, este Salmo é atribuído à autoria de Davi, o rei de Israel. Aliás, dos 150 salmos da Bíblia, 74 são atribuídos a Davi. Davi era um poeta. Davi foi o mais importante escritor do Saltério. E este Salmo de número 23, que está categorizado, os salmos são divididos em categorias, Ele está categorizado como um salmo messiânico. O que é um salmo messiânico? É aquele que aponta para o Messias, como o pastor supremo, e Jesus disse isso com muita clareza. Portanto, vamos agora, irmãos, nessa frase, nesse versículo 1, dividi-la em dois pontos importantes. O primeiro, quando Davi declara, o Senhor é o meu pastor. Repete essa frase de novo, só esse pedaço. O Senhor é o meu pastor. Agora preste atenção à visão do pastor de ovelhas no Oriente Médio. Nós só vamos entender o Salmo 23 se nós tivermos clareza dessa visão do comportamento de um pastor, o que significava ser um pastor de ovelhas naquela época. Quando Davi declara, o Senhor é o meu pastor, e nós temos aqui uma afirmação contundente, clara, ele está dizendo isso por uma razão. Uma ovelha, só se acostuma com um dono. Vejam o paralelo desta frase, a importância do que Davi está dizendo. A ovelha não ouve a voz de outro pastor. Os pastores de Israel, conduzindo o rebanho, eles falam, gritam com as ovelhas, dão ordens, fazem sons com a boca, e elas vão aprendendo desde pequeninas. Quando ele as pega no colo, elas vão aprendendo a voz do pastor. Elas vão assimilando o cheiro do pastor. Elas vão entendendo a imagem do pastor. Então, uma característica muito interessante dos estudiosos da Bíblia para esse comportamento é que esse pastor é único. A ovelha não ouve outra voz. Como é então que um pastor fazia a sucessão do pastoreio? Eu estou falando de pastorear ovelhas. Se um pastor vendesse uma ovelha, entregasse a ovelha a um outro pastor, a ovelha não obedece outro pastor. Ela ia minguar até morrer. Um pastor só vende uma ovelha quando esta ovelha é vendida para abate. Quando outro pastor vai tirar desta ovelha a lã e usufruir da carne. Mas não é possível que um pastor venda a ovelha a um outro pastor para que o outro pastor continue criando esta ovelha. Isso não é possível. Por causa dessa característica, de que a ovelha só escuta a voz de um pastor, reconhece a imagem de um pastor, sente o cheiro de um pastor. Ora, como é que um homem, pastor de campo, fazia para que aquela ovelha tivesse continuidade com todo o rebanho, continuidade de vida, se ele viesse a morrer? Os pastores colocavam uma criança. É muito comum, não sei se nós temos uma imagem, de ver uma criança, geralmente o filho ou a filha do pastor, junto do rebanho. Desde pequenininho, o que acontece é que aquela ovelha começa a entender visualmente quem é aquela criança. Ela agora também sente o cheiro daquela criança. Ela vai crescendo e a ovelha vai se acostumando a ela. Ela começa a ouvir a voz daquela criança. Quando então o pai daquela criança, geralmente o pai, vem a falecer, ou então ele sai de cena, a ovelha consegue fazer a transição. Pastor Gustavo, isso aqui dá muita interpretação positiva sobre as sucessões, especialmente em cada ministério. E eu não estou falando só de sucessão pastoral, eu estou falando em qualquer área, inclusive na empresa de uma família. A ovelha começa a reconhecer, desde cedo, aquela criança. Ela começa a sentir o cheiro e aprender a respeitar a voz daquela criança. Agora nós vamos entender melhor o Salmo 23, quando Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor, Ele é único, Ele é distinto, não há outro, nós não ouvimos a voz de nenhum outro pastor. A nossa voz, ou a voz que reconhecemos, é a voz dEle, o Supremo. E aí chega Jesus Cristo e diz à sua igreja, ao seu povo e a Israel: eu sou o bom pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou o bom pastor. Eu sou o único. Essa declaração de Davi é fantástica. O Salmo 23 é tão pessoal que nós encontramos em 6 versículos, professores, a manifestação 17 vezes de pronome pessoal. O Senhor é meu. Ele identifica o Senhor. Quem é o pastor da sua vida? E eu me refiro agora ao pastor supremo, ao Senhor, ao dono, aquele que dirige, aquele que está na frente. Meu irmão, minha irmã, você que está na internet ou aqui, o nosso único pastor é Jesus Cristo, Senhor. A voz dele é que ouvimos. Existem muitas vozes. O diabo também tem voz. O diabo tenta se passar por pastor. O diabo tenta aconselhar. O diabo tenta dirigir. Mas você, como ovelha, nós temos a obrigação de reconhecer, por via espiritual, por sensibilidade espiritual, quem é o nosso pastor. E o nosso pastor chama-se Jesus. Só a Ele nós louvamos, só a Ele nós glorificamos, só a Ele nós obedecemos. Ele é o meu pastor, Ele é único na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas há uma coisa importante: Davi o escolhe. Não foi apenas o pastor, não foi apenas o pastor que amou e escolheu a ovelha. Agora eu estou trazendo, não para a prática pastoral, mas para nós, seres humanos. Nós temos que escolher o pastor. Quando Deus nos deu o arbítrio, nos deu também a capacidade de escolher quem será o nosso pastor. Gente, que triste o que vemos hoje na sociedade e no mundo contemporâneo. As pessoas estão escolhendo os mais diversos pastores. Alguns escolhem declaradamente Satanás como seu pastor. Alguns, até membros de igreja, escolhem, e eu estou falando de pastoreio de alma, eu estou falando de pastoreio espiritual, na mais profunda acepção da palavra, alguns escolhem e seguem homens humanos, Mas nós precisamos entender que, apesar de Deus nomear homens para nos liderar, seres humanos que nos lideram são importantes e essenciais, mas o supremo pastor e a suprema voz é dele, o pastor das nossas almas. Um homem pode errar, um homem pode cair, o ser humano é falho, mas ele não. Um pastor humano se cansa, a coluna de um pastor humano levando as ovelhas enverga, mas a coluna de Jesus não enverga. O Senhor não se cansa, o Senhor não se fatiga, o Senhor não desiste de nós. Ele é o supremo pastor que nos sustenta, que nos abençoa, que nos leva no colo, que está presente, que não dorme e que vela conosco. O Senhor é o meu pastor, o único Salvador, e por isso o escolhi. Se você não escolheu Jesus para ser o seu pastor, faça isso hoje. Veja o poder evangelizador do Salmo. Quem você escolheu para ser o seu pastor? Declare. E é muito importante a declaração com a palavra. Por que que nós fazemos apelo? Há 150 anos ou um pouco mais, um evangelista avivalista chamado Finney começou a fazer apelos públicos nos cultos. Mas qual é a base bíblica? Aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Quando eu faço uma declaração com a boca, com um gesto, isto é muito sério diante de Deus. Por isso nós aprendemos na Bíblia a importância das declarações feitas com a boca e com os lábios. Quando você lança palavras, você lança palavras também ao mundo espiritual. Por isso a carta de Tiago, a carta de Paulo a Tito e tantos outros textos da Bíblia falam para nós termos muita atenção com a palavra que proferimos. Cuidado com a palavra que você profere. Quando Davi diz: o Senhor é meu pastor, ele estava fazendo uma confissão declaratória. Se você nunca fez uma confissão declaratória de Jesus Cristo como seu Senhor, faça agora. Aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Não tenha medo de confessar a Jesus. Não tenha medo de vir à frente a um apelo à consagração a Jesus. Não tenha medo de carregar a Bíblia como palavra de Jesus. Não tenha receio dos homens. Aquele que me confessa diante dos homens, eu confesso diante de meu Pai que estás nos céus. Então declare com a sua boca agora. Se você já o fez, refaça. Se nunca fez, faça com seriedade e diga nesse momento: o Senhor é o meu pastor. Eu escolho, eu confesso. Por que que Davi está dizendo isso? Há 7 verbos, embutidos no Salmo 23, nós vamos estudar um a um. Mas Davi sabia que o Senhor era o seu pastor, porque supria todas as suas necessidades. Segundo, porque cuidava dele de todas as formas. Terceiro, porque lhe defendia de todas as maneiras. Quarto, porque guiava a sua vida pelos caminhos da justiça. Quinto, porque o corrigia dos erros e dos caminhos errados. Sexto, porque refrigerava a sua alma nos desertos da vida. E sétimo, porque lhe fazia repousar e descansar das suas atribulações. Esses 7 verbos, que estabelecem 7 fundamentos, são as razões pelas quais Davi escolheu o Senhor como seu pastor. O Senhor é o meu pastor. Só a sua voz eu reconheço. Se eu posso usar essa terminologia humana, só o seu cheiro, o meu olfato reconhece. Só a sua voz, a minha audição reconhece. Só a sua voz, o meu cérebro obedece, porque o meu cérebro é convertido. O seu cérebro é convertido. Nós só reconhecemos a Ele. Então, minha gente, irmãos e irmãs, qualquer outra voz eu rechaço. Qualquer outro cheiro seja anátema, só o dele, o meu pastor, que supre, que cuida, que defende, que guia, que corrige, que refrigera, que repousa e faz repousar a minha alma. De novo, igreja, juntos, forte, da alma, o Senhor, o Senhor, o Senhor, único é o meu pastor. E aí ele diz, de nada eu terei falta. De nada. Perceba a diferença do próprio português e da sentença. É diferente. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. De o Senhor é meu pastor, nada terei falta. Se eu interpreto da maneira tradicional, nada me faltará, eu entro em contradição. Porque faltam muitas coisas na vida de todos nós. Tem crente que nessa hora lhe falta saúde. Tem crente que nessa hora, nesse momento agora, lhe está faltando alegria. Tem crente que pode nesse instante lhe estar faltando alguma coisa material. Na minha vida ou na sua vida, alguma coisa está faltando. Talvez algo que você tanto precisa e que você tanto quer. E que você acha justo ter, você não tenha. Se interpretarmos, nada me faltará. Somos induzidos a entender erradamente o que Davi está dizendo. Mas quando eu digo, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, eu estou colocando a carga na interpretação em cima da expressão, o Senhor é meu pastor. E é isso que ele está dizendo. O Senhor é o meu pastor, Ele é a fonte, anote isso, da minha suficiência. Eu não precisaria na vida de qualquer outra coisa. Por isso é que eu consigo compreender a expressão de Abacuque, quando ele fala da ausência do fruto na videira, do gado no pasto, ou da comida na dispensa. Pode me faltar qualquer coisa, sim. Pode ser que um crente passe por outros tipos de necessidades, mas quando ele tem o Senhor, o seu pastor, ele não tem falta de mais nada, essencialmente, porque Deus é a sua suficiência, Deus lhe satisfaz plenamente. E é esse mistério que nós precisamos entender no Salmo 23. Este salmo tem uma relação profunda com o texto paulino de Filipenses 4:19. Pode abrir sua Bíblia. Quando Paulo compreendeu o que significa: Senhor é meu pastor, de nada terei falta. E Paulo diz assim: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. O que Paulo está dizendo aqui de um Deus que supre necessidades não é um Deus que atende tudo que eu quero. Não é de um Deus, erroneamente entendido, fruto até da imaturidade espiritual de muitos, um Deus que me dá tudo o que eu quero. Não. Deus não nos dá tudo o que queremos. Deus não atende todas as orações que fazemos, porque Ele sabe do futuro. Ele sabe do que precisamos. Mas o texto de Paulo diz: Ele suprirá as necessidades mais profundas de cada um de nós, de acordo, vejam isso, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo. É a partir de Cristo, do nome de Cristo, que Ele supre o que a minha alma mais precisa. Ele não está falando aqui das questões meramente materiais. Nós somos conduzidos na vida cristã muitas vezes, irmãos. Isso se dá muitas vezes como fruto de interpretações rasas da Bíblia, por análises bíblicas que carecem de conteúdo e acabam ensinando as pessoas, a igreja, e às vezes líderes renomados, com milhares e milhões de seguidores, que por um momento ou outro fazem uma interpretação inadequada, levando, induzindo as pessoas a uma visão da vida cristã absolutamente equivocada. Absolutamente equivocada. Não, Deus não vai dar tudo o que você está pedindo. Chocante, não é? Deus vai permitir faltar alguma coisa. Mas o que Davi está dizendo, o que Paulo está dizendo, é que Ele não faltará. Ele é a nossa suficiência. Ele é tudo que precisamos. Se temos a Ele, estamos completos e não teremos falta de qualquer outra coisa humana ou material, porque o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades existenciais. Louvado seja, engrandecido seja o nome do Senhor. Está aqui, irmãos, o princípio da suficiência. Anote. Segundo, está aqui o princípio da confiança. Quando eu declaro: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ao caminhar pelo deserto, e por que que os pastores eram nômades? Hoje à noite nós vamos explicar isso numa exegese do verso 2. Eles viviam andando no campo, conduzindo o rebanho. Por quê? Porque eram nômades. Por que eram nômades? Porque o pastor tem que seguir o circuito da água. Se ele não tiver água, ele não mantém o rebanho vivo. Então o pastor sai daqui para ali. Determinadas épocas do ano, a água brota de uma fonte, de uma nascente, e para. Dependendo da época do ano, não há água suficiente Abraão era nômade. Israel se locomovia. Um pastor de ovelhas se locomovia. Olha que interessante. Porque ele seguia o circuito da água. Quando ele parava num determinado lugar, vejam, amados irmãos e irmãs, que imagem extraordinária do Salmo 23. Quando ele parava num determinado lugar, a primeira coisa que o pastor construía era um pequeno aprisco. Quanto tempo ele ficava naquele lugar era indeterminado. Ele ficaria ali até poder ter água, e água suficiente para que pudesse saciar o rebanho. O que era um aprisco? O aprisco não era uma construção sofisticada. Normalmente, imagine uma ferradura, um pequeno muro de pedra. Porque o muro era baixo? Porque o muro é suficiente, basta um pequeno obstáculo, e a ovelha, que é muito limitada em algumas coisas, ela não ultrapassa aquela barreira. Não precisa ser um muro alto, basta um muro baixo. O aprisco tinha um muro baixo com uma porta. O pastor dormia sentado na porta e acordava na porta. E havia uma prática de cuidado com a ovelha, que sentado na porta do aprisco, ele fazia três coisas. Primeiro, ele contava as ovelhas. Algumas, não eram todas, ele dava nome. Então passavam por cima dele, como se sentado, passando pelo seu colo, uma a uma. Que coisa linda. Ele sabia que agora passou essa, aquela, aquela outra. Mas às vezes ele parava a ovelha. Quando percebia que o seu pelo estava exageradamente grande, que poderia embolar de uma tal forma, facilitando que pequenos insetos se acoplassem ao pelo da ovelha e à pele, causando-lhe ferimento, ferida. O pastor então pegava aquela ovelha, aparava ou cortava ou abaixava o seu pelo e investigava se bichos ou insetos do deserto haviam se apropriado daquela ovelha. Sabe como é o nome disso? Cuidado pastoral. A imagem do pastor na porta do aprisco é tão linda que o pastor é confundido com a própria porta. Por isso, maravilha, Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Eu estou cuidando de cada uma. Eu estou cuidando do seu pelo, da sua vida. E estou retirando tudo aquilo que vem do mal para lhe causar dano. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é a porta. E é Ele que depois, ao amanhecer, conduziu o rebanho. Depois de contá-las, de cuidar delas, para fora do aprisco. O pastor, sentado à porta, para cuidar. Por causa do pastor, por causa da atenção do pastor, do cuidado do pastor, Davi diz: Ele é o meu pastor, e se Ele está comigo, de nada terei falta. Louvado seja o Senhor. Que imagem. Princípio da confiança nele. Princípio de um pastor que cuida e controla a vida. O pastor era tão atencioso com aquela ovelha que controlava a sua vida nos detalhes. Os momentos em que ela estava mais gordinha ou mais magrinha, mais alimentada ou menos alimentada, os pelos da ovelha que se embolavam, os carrapatos do campo, do deserto que nela grudavam para lhe fazer mal. O pastor, sentado na porta do aprisco, cuidava uma a uma. Gente, nós temos um pastor que cuida de nós. Ele coloca a gente dentro do aprisco e tira. Vocês vão ver por que que ele tira do aprisco. Para que que ele tira do aprisco? Qual é o propósito de levar uma ovelha para dentro ou para fora do aprisco? Mas nessa manhã, versículo 1, nós temos que aprender duas lições. De que ele, só a voz dele, só o cheiro dele, ele é o meu pastor, eu o escolhi, eu o confesso, eu tomei a decisão, que é ele, e ele é a minha suficiência. Você pode na vida, preste atenção, porque eu quero que você seja um crente maduro, que não passe a sua vida tomando leitinho, como diz a carta de Pedro. Você pode na sua vida, durante toda a sua vida, não ter o que você gostaria. Você pode na sua vida, não ter o que está pedindo a Deus. Mas saiba de uma coisa, o Senhor vai te dar o que é melhor. E Ele se entrega a mim e a você, dizendo: eu sou o teu pastor, eu estou na porta do aprisco. Lembra de Jesus: eu sou o bom pastor, de nada você terá falta. Eu vou suprir todas as tuas necessidades. Tudo que a tua alma precisa, eu vou satisfazer, porque eu sou suficiente. Às vezes, gente, a sociedade, às vezes não, né? Sempre a sociedade discrimina as pessoas. Pessoas são discriminadas porque não têm dinheiro. Que não tem uma sociedade rica ao seu lado, porque não tem fama, porque não tem nome conhecido. A sociedade faz essas distinções. O fulano tem este sobrenome, sua família é famosíssima, às vezes até nós. Ao invés de apresentarmos alguém pelo nome que tem, antes do nome dizemos assim: esse aqui é o doutor fulano de tal. A sociedade discrimina as pessoas por causa de onde elas moram. A sociedade discrimina as pessoas até pelo estado civil, se são solteiras ou não. A sociedade discrimina as pessoas até pelas empresas onde trabalham. Olha, essa aqui é funcionária da Apple no Vale do Silício, da Google. Ele vê ovelhas, ele não vê títulos. Ele senta na porta do aprisco, uma a uma passa por ele, nenhuma lhe escapa. Ele não está preocupado onde ela trabalha, se a empresa é famosa ou não, se é solteira ou viúva. Ele cuida. Você entendeu o Deus que nós temos? A profundidade deste salmo de mais de 3.000 anos, onde o grande poeta de Israel, o rei Davi, escreveu uma poesia pequena de 6 versos, mas com uma profundidade alarmante. E começou com uma frase de impacto: eu escolhi o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, o Rei, o Criador, sustentador, Salvador, digno. Ele é único, e porque tenho a Ele, de nada terei falta. Pode me faltar as pequenas coisas deste mundo ou desta vida, mas Ele é a minha suficiência, é quem me vai fazer repousar, como vamos ver hoje à noite, nos pastos verdejantes, e me vai fazer beber águas tranquilas. Dinheiro não é capaz de dar águas tranquilas para você beber, só Jesus. Abaixe sua cabeça e ore a Deus.